membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem na ordem do dia como primeiro ponto permanente as eleições que se estão a realizar para vários órgãos, Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho de Opinião da Rádio e Televisão Portuguesa, Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Estas eleições vão decorrer durante todo este plenário que se pressupõe que seja longo. E vamos... Sim, como eu disse, o encerramento das votações dar-se-á no mesmo momento que o encerramento do plenário, porque hoje se corre o risco do plenário ser longo e, portanto, é o que é mais normal e produtivo. Vamos primeiro ouvir a senhora. A senhora secretária ler-vos o conjunto de iniciativas que existem e que foram, entretanto, por mim admitidas. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 710, da iniciativa do Partido Socialista, baixa à primeira comissão. Projeto de Lei 712, da iniciativa do Partido Comunista Português, baixa à 11ª comissão. Projeto de Lei 713, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à primeira comissão. Projeto de Lei 714, de autoria do PEV, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 715, da autoria do PSD, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 716, da autoria do PCP. Projeto de Lei 717, da autoria do PCP, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 718, da autoria do PSD. Projeto de Lei 719, da autoria do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 720, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 1ª Comissão e tem conexão com a 10ª. Projeto de Lei 721, da autoria do PAN. Projeto de Lei 722, da autoria do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN e PEV, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 723, da autoria do PAN, baixa à 7ª Comissão e tem conexão com a 13ª. Proposta de Resolução número 20 do Governo, baixa à 2ª Comissão. Projeto de Lei 76, da autoria do Governo. Projeto de Resolução 1026, da autoria do PAN, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1027, da autoria do PCP, baixa à 1ª Comissão e tem conexão com a 13ª. Projeto de Resolução 1028, da autoria do PCP, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1029, da autoria do PCP, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução número 1030, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução número 1031, da autoria do PAN, baixa à 6ª Comissão e tem conexão com a 11ª. Projeto de Resolução número 1032, da autoria do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 1033, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1034, da autoria do PEV, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1035, da autoria do PS, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1036, da autoria do PSD, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1037, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1038, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1039, do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1040, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1041, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à primeira, número 1042, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 1ª Comissão. Projeto de resolução 1043, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução número 1044, da autoria do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1045, da autoria do PAN, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1046, do Sr. Presidente da Assembleia da República, para prorrogação do prazo inicial de funcionamento da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económico e social. Projeto de resolução 1047, da autoria do Chega, baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 1048, da autoria do Chega, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1049 do Chega, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1050, da autoria do PCP, baixa à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1051, da autoria do PEV, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1052, da autoria da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1053, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1054, da autoria do PAN. Projeto de resolução 1055, da autoria do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 1056, da autoria da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Projeto de resolução 1057, da autoria do CDS-PP. Projeto de resolução 1058, da autoria do PAN. Projeto de resolução 1059, da autoria do PEV. Projeto de resolução número 1060, da autoria do CDS-PP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 1061, da autoria do PS, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 1062, de iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República para a deslocação do Presidente da República a Roma e a Madrid. Projeto de resolução 1063, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 1064, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1065, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1066, do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1067, da autoria do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1068, da autoria da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 8ª Comissão. E, para finalizar, o projeto de resolução 1070, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior por um período de 15 dias a contar de 9 de março, data da deliberação em comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo, pelo extenso trabalho. E vamos entrar no segundo ponto da ordem de dias, visto que o primeiro tem que ver com as votações que estão em curso. E este segundo ponto é sobre o debate, pedido de autorização de renovação do estado de emergência, recebido, Sua Excelência, o Presidente da República, uma mensagem. Para efeitos da autorização, prevista nos artigos da Constituição que têm a ver com este projeto de decreto-lei do Presidente da República, que renova o estado de emergência por 15 dias, 17 a 31 de março de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19. Entretanto, evidentemente que as galerias podem ser abertas, embora só aos poucos têm a possibilidade de aí entrar. Tem a palavra para pelo Governo. Começa pelo PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, na próxima quinta-feira terá passado um ano desde que aprovámos, a 18 de março de 2020, o primeiro estado de emergência. Recordo-me bem da sensação de incredulidade e da angústia nessa tarde que agora parece distante. O estado de emergência era uma figura que se estudava nos manuais de direito constitucional, mas que numa democracia consolidada e aparentemente tão distante de qualquer cenário de guerra, parecia arrumada numa prateleira da história. Passaram 12 meses e foram aprovados 12 estados de emergência entre declarações e renovações. E há quem ache que se banalizou a figura. Entre aqueles que assim pensam, talvez possamos distinguir duas perspectivas diversas, ambas suportadas por argumentos poderosos, mas não totalmente convincentes. Num primeiro grupo estão aqueles que acham que houve uma restrição excessiva de direitos fundamentais e que não se deveriam ter encurtado tanto certas liberdades. Mas não sabemos quantas mais vidas se teriam perdido se nos tivéssemos mantido mais livres. E como não o sabemos com certeza, o que prevaleceu foi a prudência. Esse argumento, o da prudência, não é despiciando quando estão na balança as vidas de outros. Cada vida tem um peso insuportável quando cai. Outra opinião é a daqueles que entendem que se deveriam restringir os mesmos direitos fundamentais, mas com um diverso enquadramento jurídico. Uma espécie de lei-chapéu, adiantou-se, que permitisse maior flexibilidade na resposta, com menos invocação do estado de emergência. Mas será que é isso que nos deve preocupar, pergunto, a banalização do estado de emergência? Não creio. O que nos deve preocupar é a banalização da restrição de direitos fundamentais, o maior facilitismo associado a essa restrição. É possível que uma lei que enquadre a restrição limitada de certos direitos seja útil sob o enfoque da eficiência na resposta a pandemias. Mas se o Estado nos quiser impor um recolher obrigatório, na sua formulação clássica ou em declinações mais suaves, num contexto de calamidade pública, então que o faça através de um procedimento carregado de simbolismo que exija a intervenção do Presidente da República, do Parlamento e do Governo. O que não podemos banalizar é a suspensão de direitos fundamentais, como aliás não permite, e bem, o artigo 19 da nossa Constituição. Há um ano descobrimos o medo, e o medo associado às epidemias é terreno fértil para a demagogia e os totalitarismos. Facilita a proibição da entrada de estrangeiros, de imigrantes, promove a estigmatização do doente como alguém que foi infectado por culpa sua. Ao longo dos séculos, as epidemias foram sendo interpretadas como um castigo purificador de sociedades corrompidas. E por isso, sabemos hoje que precisamos de evitar a derradeira tragédia, a tragédia da nossa transmutação coletiva em gente munida de paus ou forquilhas, como aquela gente que apedrejou